eu estou falando esse final de semana como posicionar a nossa família para os dias do fim. Como posicionar a nossa família para o tempo da volta de Jesus. Eu estou usando um texto de Lucas, do capítulo 17, que eu vou ler com vocês agora, Lucas 17, de 26 a 30, que diz assim: como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo, mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Diga comigo, acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. No sábado eu disse que um grande contraste que existe entre Ló e Noé é que Ló, ao sair de Sodoma, quando a cidade toda foi destruída, ele levou apenas parte da família dele. E Noé, quando ele entrou na arca, ele entrou com toda a sua família. E o que eu quero, estou transmitindo para vocês esse final de semana, é que nós precisamos entrar com toda a nossa família na arca. Nós precisamos entrar, não apenas eu, não apenas a minha esposa, não alguns dos nossos filhos, mas toda a nossa casa e toda a nossa família precisa entrar na eternidade juntos. Você pode dizer amém para isso? Bom, eu quero contar uma história para você. Alguns anos atrás, eu faço parte de uma comunhão de pastores, e eu, sendo missionário no Uruguai, eu vinha todo ano para essa comunhão, para estar com esses pastores, e havia um pastor que falava assim: olha, eu tenho uma casa na praia, uma casa maravilhosa na praia, eu não empresto para todo mundo, mas eu queria que você soubesse que essa casa está à disposição para você. E eu voltava para casa e eu falava: Eliane, eu acho que o pastor está querendo falar para mim que ele tem uma casa na praia, porque toda vez que ele me encontra, ele fica me oferecendo essa casa. Na outra vez, ano seguinte, eu voltei novamente, ele falou: ó, a casa está lá à tua disposição. E eu, pensando mal do irmão, voltava para casa e dizia: olha, eu acho que o pastor está querendo dizer para mim que ele tem uma casa na praia, que não é possível. Toda vez que eu encontro ele, ele não me oferece essa casa. No ano seguinte, eu voltei, ele virou e falou: olha, você não aceitou a minha casa na praia e agora você se deu mal. Eu vendi a minha casa na praia. Mas, em compensação, eu comprei uma casa nos Estados Unidos, do lado da Disney, e ela está à disposição de você. Aí eu voltei para casa e falei: agora que o cara ficou orgulhoso mesmo. Agora ele já não me está oferecendo casa na praia, agora ele está me oferecendo casa na Disney. E o ano seguinte eu voltei novamente, ele virou para mim e falou assim: mas você é orgulhoso mesmo, né? Eu falei: por quê? Ele falou: te ofereci casa na praia, você não foi. Te ofereci casa na Disney, você não foi. Aí eu voltei para casa e falei: olha, meu Deus, tem um pastor lá que fica me oferecendo uma casa na Disney. As minhas filhas enlouqueceram: não, nós temos que ir, pai, nós temos que ir. E eu encontrei esse irmão de novo, ele falou: olha, vai para minha casa na Disney. Eu falei: rapaz, minhas filhas nem têm visto. Não, dá um jeito no visto. Eu falei: eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Ele falou: dá um jeito, compra a passagem, eu quero que você vá para a Disney. Então, eu cheguei em casa, minhas filhas falaram: não, pai, você tem que dar um jeito, nós vamos. Aí eu comecei, pisei na água, levei as minhas filhas primeiro para fazer o visto, e elas conseguiram o visto. Agora a próxima coisa era conseguir uma passagem barata, e milagrosamente eu consegui uma passagem por $250. Então, dividido em 6 vezes, falei: nós vamos para a Disney e arrumamos tudo. E no dia que nós chegamos lá, na alfândega, na imigração ali nos Estados Unidos, eu comecei a falar com as minhas filhas: ó, cuidado, não fala qualquer coisa. Esses caras são loucos. Para esses caras virarem para a gente e falar que a gente vai voltar para casa, nós perdemos a nossa viagem, perdemos a nossa passagem, perdemos uma casa, um mês, nós ganhamos um mês inteiro para ficar aqui em Kissimmee, aqui em Orlando, nessa casa de graça, nós perdemos tudo. Não falem bobeira. E eu fui, eu estava bravo ali na fila, falando com minhas filhas: cuidado, tal, duas adolescentes. E aí, finalmente, nos chamam lá para a gente apresentar os passaportes. Quando nós chegamos no guichê, o rapaz começou a conversar comigo. Ele começou a falar, tal, ele falou: o que, que você faz? Eu falei: eu sou um pastor. Ele falou: você é um pastor? Eu falei: eu sou um pastor. E se você é um pastor, por que então que Pedro, se você é um pastor, por que é que Pedro negou a Jesus? Aí ficou aquele silêncio assim, eu virei e falei assim, porque ele curou a sogra dele? Nesse momento, quando eu falei isso, as minhas filhas botaram já a mão na cabeça, falando, voltamos para casa, perdemos a entrada, não é possível. Ele me olhou bem sério, ficou me olhando bem sério. Um silêncio, ele falou, e por que é que Moisés não colocou nenhum rato na arca? Falei, porque não era Moisés, era Noé. Ele falou, ah, você é um pastor mesmo. Você é um pastor mesmo. E aí começou a conversar comigo, falou, olha, quando você for, vá nessa igreja tal, eu também sou crente, eu sou um homem de Deus, você vai na coisa, não vá nesse horário por causa disso, vá naquele outro. Virou e falou, pessoal da fila aí deve estar com a raiva da gente, né? Porque nós estamos aqui batendo papo, não sei o que lá. E entramos. E quando nós passamos do outro lado, minhas filhas, pai, como você vai falar para o homem que Pedro negou a Jesus porque curou a sogra dele? Eu falei, foi a única coisa que veio na minha cabeça. Foi a única coisa, mas pai, quase que... E eu começo a ficar pensando, né? Olha, eu estava tão preocupado de entrar com a minha família toda para uma coisa tão passageira. Um sonho, mas um sonho passageiro. E às vezes a gente não tem a mesma preocupação com a nossa família na eternidade. Às vezes a gente não se preocupa que toda a família entre, que toda a família passe para entrar em algo que é superior, que a Disneyland não está nem perto. Nós estamos falando da eternidade, nós estamos falando do céu com o Senhor Jesus. Jesus falou que os últimos dias, os dias da volta dele, seriam como os dias de Ló e de Noé. Hoje de manhã nós dizemos que Jesus comparou esses dias, ele fez esse paralelo com o final dos tempos, mostrando o que estava ali no livro de Gênesis. Ou seja, em outra direção, eu disse que aquilo que está escrito no livro de Gênesis aponta para o que vai acontecer nos últimos tempos. É uma profecia do passado apontando para o nosso futuro, para esses dias que nós estamos vivendo. Ou seja, quando nós lemos os textos lá em Gênesis, nós simplesmente estamos olhando para o passado para tentar entender o futuro. E Jesus está nos convidando a isso nesse texto. Ele está dizendo, os dias da minha volta serão como os dias de Ló e de Noé. Ele está usando esses episódios, os episódios tanto do dilúvio como da destruição de Sodoma e Gomorra, para aumentar a nossa compreensão, para aumentar a sua compreensão, para aumentar a sua consciência de como vai ser o fim dos tempos, os últimos dias. Na verdade, Jesus disse que o ambiente da volta dele seria exatamente como nos dias de Noé e de Ló. Portanto, cabe para mim e para você olhar essa estrutura. Olhar a estrutura daqueles dias e dizer, puxa, eu preciso me posicionar bem diante dessas situações, dessas circunstâncias. Nós estamos nos perguntando o que é que aconteceu naqueles dias, que vão acontecer nesses dias também. Nós entendemos, irmãos, que esse dia exato da volta de Jesus será como, eu falei hoje de manhã, como um dilúvio de fogo. Porque assim como desceu fogo sobre Sodoma e um dilúvio sobre a geração de Noé, se nós juntarmos as duas coisas, nós vamos entender que o último dia será aquele dia que os elementos da terra, como disse Pedro, vão derreter por causa do fogo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz que estamos esperando o dia de Deus e apressando a sua volta. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Nós precisamos entender a estrutura dos tempos de Noé, entender as estruturas dos tempos de Ló, para nos posicionar corretamente, não apenas nós e nossa família no cenário que nos aguarda. Portanto, eu comecei falando hoje de manhã, estou tentando fazer um resumão aqui para todo mundo, eu comecei falando hoje de manhã que, olhando para a Bíblia, olhando os dias de Noé, olhando os dias de Ló, nós vamos ver características marcantes, tanto em Gênesis 6, como também em Gênesis ali 19, nós vamos ver características marcantes diante das quais todas as pessoas, toda essa igreja, todos os homens e mulheres de Deus precisam estar bem posicionados. Hoje de manhã, eu disse que os últimos dias serão marcados por uma onda crescente de perversão. E eu estou declarando isso por quê? Porque se Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé, eu preciso ler lá a história de Noé. E na história de Noé, em Gênesis, no capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe cortou o coração. A primeira característica dos últimos dias, segundo os dias de Noé e de Ló, é que a terra vai estar debaixo de uma onda crescente de imoralidade sexual. Uma onda massiva, não apenas de imoralidade sexual, mas de perversão sexual. Como eu disse hoje de manhã, se trata de uma luta que será travada de um mundo demonizado nas redes sociais, nos meios de entretenimento. Se trata de fugir de um bombardeio de diferentes tipos de pornografia digital. E não somente apenas isso, não estamos falando apenas de sentimentos de luxúria, não estamos falando apenas de desejos humanos, não estamos falando apenas de atração, estamos falando que os últimos dias nós teremos uma onda de perversão empoderada pelo inferno. E eu, essa manhã, exortei os irmãos dessa casa, e eu estou exortando irmãos de outras igrejas, e breve vou fazer isso com a minha igreja também, a que nós não sejamos ingênuos. Põe a mão sobre o teu coração e diga: eu não posso ser ingênuo. Nós não podemos ser ingênuos, nós precisamos entender que a batalha contra a perversão sexual é mundial, ela é global. E ela também é infernalmente inspirada. Nós vamos lutar com essas coisas. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, ouça a mensagem de hoje de manhã, se você não estava aqui, porque eu detalhei isso muito bem. Mas eu quero falar de uma segunda característica hoje à noite. A segunda característica que eu quero te mostrar é que os últimos dias serão marcados por uma inclinação para o mal. Olha o que diz Gênesis, eu acabei de ler esse texto, Gênesis 6, de 5 a 6, diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e olha, preste atenção, e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre e somente para o mal. Os últimos dias, por conta disso, os últimos dias nós vamos ver um aumento crescente do engano. Isaías 5, 20 diz assim: ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Nós já estamos vivendo esses tempos. Já estamos vivendo tempos onde as pessoas chamam o mal de bem e o bem as pessoas chamam de mal. E essa operação do erro que Paulo chama, ela vai crescer nos últimos dias. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 9 até 12. Diz assim, ó, falando do anticristo, diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano. Diga comigo, todas as formas de engano. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, portanto, rejeitar o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, os últimos dias nós vamos ter um incremento enorme, um aumento terrível da mentira. Um aumento da mentira contra a verdade, um verdadeiro formatar da mente das pessoas através das mídias, através das notícias. Eu não sei se você já percebeu isso, mas chegou um momento que você recebe uma notícia e você pergunta assim: isso aqui é fake ou isso aqui é fato? E aí você vai fazer um cheque. Então você leu lá a notícia, aí você faz uma checagem, a checagem diz: isso que você acabou de ler é fake. E aí você ainda fica assim: será que o cheque da notícia, na verdade, será que essa notícia que eles estão dizendo que é fake, é verdade, mas eles estão dizendo que é fake só para eu pensar que a verdade é mentira? Já aconteceu isso com você? Vocês me entenderam ou isso foi confuso demais? Deixa eu explicar novamente. Você está lá, você leu uma notícia que diz assim: o pastor João é o melhor pastor da cidade de Curitiba. Aí você fala assim: será que isso é verdade? Aí você vai fazer, você vai olhar o fato, você vai ler lá, fazer uma checagem. Aí você põe lá na internet: pastor João é o melhor pastor. Aí começa a dizer: não, pastor João é isso, é aquilo outro, ele não presta, ele não sei o quê e tal. Aí você fica assim: será que quem escreveu aqui não estava querendo denegrir o pastor João e que o pastor João realmente é o melhor pastor de Curitiba? Então, às vezes o fato só está tentando encobrir a verdade para que você não tenha acesso à verdade. Nós vivemos nesses dias, em outras palavras, a gente já não sabe o que é fake, o que é fato. A gente já não sabe o que é fato, o que é fake. É uma loucura, porque o mundo está debaixo dessa mentira. O mal está sendo chamado de bem, o bem está sendo chamado de mal. A justiça está se pervertendo e se levantando em defesa do mal. Eu li outro dia, você talvez deve ter visto essa notícia. Eu estava na internet e uma moça falando: não, porque o meu marido está preso. E como assim está preso? O que, que aconteceu? Não, é que dois ladrões entraram na minha casa e roubaram uma bicicleta. Depois voltaram daqui a pouco para roubar uma segunda, aí meu marido pegou e bateu neles mesmo. E meu marido pegou o carro e veio aqui atrás deles para ver se o BO ia ser bem feito. E sabe o que aconteceu? Liberaram os ladrões da bicicleta e prenderam meu marido. E ela falava: meu marido é um homem que acorda às 5 horas da manhã, trabalha até às 10 da noite. E agora ele está preso e os caras que roubaram foram tão soltos. Irmãos, nós estamos num tempo onde o mal está sendo chamado de bem, o bem está sendo chamado de mal. E eu quero te dizer, isso é um movimento mundial. Eu não sei se você viu outro dia uma mulher na Inglaterra que ela se posicionou em pé do outro lado da rua, na frente de uma clínica de aborto, e ela estava orando, silenciosamente. A polícia chegou e perguntou: a senhora está orando? Ela disse: eu poderia estar, mas a senhora está orando, a senhora está orando? Ela falou: na minha mente eu estou orando. Bom, então a senhora está presa. E aí a polícia algemou ela e levou ela presa porque ela estava orando silenciosamente do outro lado da rua de uma clínica de aborto, e teoricamente ela não podia fazer isso. Essa semana no Canadá, um menino foi preso porque ele estava distribuindo bíblias. Um menino de 16 anos, isso não foi num país muçulmano, isso não foi num país fechado, foi no Canadá. O menino foi preso porque ele estava distribuindo bíblias. O mal está sendo chamado de bem, o bem está sendo chamado de mal. Nós vamos ver um incremento enorme da mentira. A terceira coisa que vai acontecer nos últimos dias: vai haver um incremento, um aumento da violência. Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz assim: disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência. Gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo: vai ter um aumento da perversidade. A Bíblia está dizendo: vai ter um aumento do engano. A Bíblia está dizendo: vai ter um aumento da violência. E Jesus está dizendo: os dias da minha volta serão como os dias de Noé e de Ló. E os dias de Noé e de Ló, nós tivemos um aumento da perversidade, nós tivemos um aumento do engano, nós tivemos um aumento da violência. Ele está dizendo: a terra se encheu de violência. E, meus irmãos, e cada dia mais, a terra está se enchendo de violência, de terrorismo, radicalismo, assassinato, defesa e apologia ao crime, ódio, violência nos lares. Nunca se ouviu falar de tanto feminicídio, coisas desse nível. Violência nas escolas. Violência nas escolas. A gente antes pensava assim: o lugar que meu filho está mais seguro é na escola. E agora você está pensando assim: será que eu envio meu filho para a escola hoje? As crianças estão perguntando: mãe, você vai me mandar para a escola hoje? Né? Lembra que saiu aí um boato que dia 20 ia ter, né, um ataque nas escolas? Irmãos, deixa eu te dizer algo, eu tenho acesso a muitas informações. Esses dias no interior de São Paulo estão presos 3 meninos de 13 anos. Eles tinham um arsenal e eles iam fazer um ataque numa escola. Meninos de 13 anos estão presos, esses meninos. A polícia detectou isso através da inteligência. Isso é um movimento mundial. A gente pergunta assim: puxa, isso não era só nos Estados Unidos? Como que chegou no Brasil? Porque esse é um movimento mundial. Os últimos dias serão caracterizados pela violência. Nós estamos falando que isso vai acontecer. Não estamos falando que todo mundo vai se tornar violento, mas uma grande parte da humanidade vai se tornar violento. Outro dia eu estava dirigindo e eu preciso confessar para vocês: eu não sou Vou falar claramente que eu vou ser um homem honesto no púlpito. Eu sou barbeiro. Eu sou barbeiro. Eu dirijo mal, eu confesso. Mas eu dirijo mal, eu faço parte daquele grupo que não critica ninguém. Porque eu sei quem eu sou. Então não dá para criticar ninguém. Eu estava dirigindo, então eu olhei que tinha um lugarzinho que dava para entrar, eu dei certo e pum, entrei. Entrei e eu, no meu pensamento eu não fechei ninguém, mas eu acho que o motorista se sentiu ofendido. E o cara ficou tão bravo comigo que ele me ultrapassou, ficou andando. Primeiro ele fez um sinal lá que não era o sinal da cruz, tá? Ele fez o sinal, eu olhei pelo espelho, não dei bola. Ele se emparelhou do lado de mim, eu fiquei olhando reto, não vou olhar para ele, porque se eu olhar eu sei que ele vai me xingar. E ele, mas ele não contente com isso, ele entrou na minha frente e freou o carro para eu bater nele. Eu falo, mas é uma insanidade, é uma insanidade. E você sabe que quem bate na traseira é sempre culpado, né? Então eu seria culpado. Eu fico pensando, sabe o que eu fiz? A Bíblia diz, não resiste o perverso. Eu freiei, entrei numa ruazinha à direita, dei um tempo, deixei ele embora, foi embora, voltei para a minha rua e pronto. E eu estava falando com a minha esposa, a gente nunca sabe se um cara desse está armado, se um cara desse está drogado, se um cara desse está... Nós vivemos esses dias. Há um tipo de violência, meus irmãos, que não vem só dos extremistas religiosos que a gente vê na televisão, homens bombas, de bandidos, das facções criminosas, do PCC, do Comando Vermelho. Não é só dessa violência, existe uma violência que está impregnada na nossa cultura, que está nos filmes que seus filhos estão vendo, que está nos videogames que eles estão jogando, que está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que está no trânsito, estão nos filmes, nos vídeos, estão nas conversas das pessoas. Está no comportamento das pessoas. A violência que nós estamos vendo hoje é bizarra. E os últimos dias na Terra estará cheio desse tipo de violência. Jesus disse, os dias da minha volta serão como os dias de Noé e como os dias de Ló. Os dias de Noé são dias onde a perversão sexual vai crescer de uma maneira incrível. Os dias de Noé eram dias que o engano cresceu de tal maneira que eles já não sabiam o que era certo, o que era errado, ao ponto que Deus resolveu destruir a terra, o único justo sobre a terra era o próprio Noé. Os dias de Ló e de Noé serão dias onde a violência vai tomar lugar em todos os lugares. Mas também, os últimos dias, eles vão ser marcados por uma ausência de referencial para as próximas gerações. Isso porque, sem importar a idade, velhos e jovens, eles vão se unir para cometer os mesmos pecados. E não vai haver ninguém para frear a nova geração. Olhe comigo Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. Agora eu saí da história de Noé e eu quero olhar um pouquinho na história de Ló. E diz assim, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, agora preste atenção aqui, ó. Dos mais jovens aos mais velhos. Diga comigo, dos mais jovens aos mais velhos. Dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa. Eu imagino que ali estava o vovô, ali estava o papai, ali estava o jovem, ali estava o adolescente, ali estava o sobrinho, ali estava o tio, ali estava aquele senhor que era o professor da escola, mas estava também o aluno da escola. Estava o patrão, mas estava também o empregado. Diz que não importava a idade, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, e vocês sabem que Ló havia recebido na sua casa os anjos enviados por Deus, que vieram anunciar a destruição da cidade. E Ló colocou aqueles homens para dentro, ele os acomodou na sua própria casa. E a Bíblia diz que esses jovens e velhos, eles disseram assim, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Jovens e velhos estavam reunidos e disseram, tragam aqui para fora, porque nós queremos abusar. Outras versões dizem, nós queremos abusar desses homens que entraram na sua casa. Outro dia, minha esposa estava ouvindo uma pregação do Chris Wallington e ela me conta essa história. Ela disse que ele disse que num parque na África, alguns elefantes, os elefantes começaram a entrar em extinção E eles então falaram, nós precisamos repovoar esse parque, porque senão nós vamos perder toda essa manada de elefantes. Então eles foram e falaram, bom, vamos trazer esses elefantes aqui para o parque, de outro parque, vamos trasladar desse parque para esse parque. Mas como a logística era muito difícil pelo peso dos elefantes, eles resolveram trazer elefantes crianças, pequenos. E trouxeram aqueles elefantes, talvez pré-adolescentes, digamos assim, era mais fácil de transportar, e colocaram no parque. Tempos depois, aqueles elefantes começaram a crescer, começaram a se tornar elefantes adultos, e eles começaram a perceber uma coisa estranha no parque, porque começou a haver uma diminuição do número de rinocerontes no parque. Alguns dos rinocerontes estavam aparecendo mortos, e começou uma morte generalizada de rinocerontes, eles botaram câmeras para ver, e eles viram que os elefantes estavam matando os rinocerontes, ainda que eles não eram predadores naturais de rinocerontes. E os estudiosos, os biólogos, começaram a estudar para entender o que estava acontecendo, e eles chegaram a uma conclusão, esses elefantes adolescentes precisam de referenciais. Então eles foram, pegaram elefantes adultos, agora transportaram, colocaram no parque para conviver com aqueles adolescentes, melhor, aqueles jovens elefantes. E passado um tempo, acabou totalmente a morte de rinocerontes. Porque aqueles elefantes mais velhos estavam ensinando para os elefantes mais novos o que era ser um elefante de verdade. Irmãos, uma geração sem referência, ela está fadada ao fracasso. Uma geração sem referencial, ela está fadada ao fracasso. E essa noite eu quero dizer algo para você. E eu quero hoje, talvez eu vou falar um pouco mais para os homens, mas eu queria que você, mulher, não se sentisse excluída da minha pregação. Mas eu quero que você entenda algo. Existe uma dieta mínima para um filho. E o que seria uma dieta mínima para um filho? O que um filho deveria receber da sua casa, da sua família, principalmente do seu pai? Outro dia eu estava lendo uma pesquisa, e vocês sabem, americanos fazem pesquisa de tudo, né? Então, elas não se aplicam 100% aqui ao Brasil, mas elas nos dão uma pista do que poderia ser. E eles fizeram um estudo, eles disseram assim, quando um pai e uma mãe são frequentes na igreja, estão envolvidos na casa de Deus e trazem os seus filhos, um estudo revela que 41% daqueles filhos vão permanecer na igreja. Se um pai e uma mãe são frequentes na igreja, envolvidos na casa de Deus e trazem seus filhos à casa de Deus, 41% desses filhos na idade adulta vão permanecer na igreja. Se o pai não vem, só vem a mãe, e a mãe vem sozinha, e eu aqui não estou invalidando o esforço da mãe, por favor, só estou querendo te falar, né? A gente acabou de ver uma pessoa maravilhosa aqui, servindo na casa de Deus, ainda sem o marido, eu não estou diminuindo esse trabalho maravilhoso das mulheres, mas o fato é que a pesquisa diz que se uma mãe vem sozinha, e ela está envolvida na casa de Deus, e ela traz os filhos, só 3% vão permanecer na igreja. Apenas 3%. Mas, em contrapartida, se um pai vem sozinho e ele traz o filho e ele está envolvido na igreja, 38% dos filhos vão permanecer na igreja. Isso mostra a importância de você, homem, na casa de Deus. Isso mostra que Deus colocou algo em você, homem, como uma referência para a próxima geração. E um filho precisa disso, ele precisa de um pai que se envolva com os filhos ao invés de se distanciar dele. Um filho precisa de um pai firme, de maneira saudável e de uma maneira amorosa. Isso é uma dieta para um filho. Talvez essa noite você vai precisar se perguntar, eu como filho, eu como filha, eu tive um pai que se envolveu conosco, com a família, ao invés de se distanciar. Eu tive um pai firme, mas um pai que foi saudável. A firmeza dele foi uma firmeza saudável e amorosa. Eu tive um pai que demonstrou para os filhos como manter um compromisso significativo a longo prazo num casamento com apenas uma mulher, porque esse é um dos compromissos que um homem precisa. Amado, a coisa que seu filho mais precisa, pai, não é de uma bicicleta no final do ano, não é de um videogame legal, não é de uma viagem para o exterior. Você, a coisa que um filho, uma filha mais precisa é de um pai que tem um compromisso com uma única mulher a vida toda. Esse compromisso ao lado dessa mulher vai dar a essa pessoa uma segurança. Se um filho não vivencia isso, ou se ele não vivenciou isso, ele não vai estar bem equipado, preste atenção, para desempenhar todos os papéis que a vida exigirá dele. Às vezes eu encontro homens que estão sofrendo na sua vida diária, homens que estão tendo dificuldade de permanecer num trabalho, homens que estão com dificuldade de prosperar na vida, e quando nós olhamos o histórico, alguma coisa falhou lá no seu relacionamento com o pai. Especialmente, se eles não tiveram uma referência, eles vão ter dificuldade de serem pais e mães firmes, pais e mães amorosos com os filhos. Existe uma diferença, não sei se você já percebeu isso, entre o amor do pai e o amor da mãe. Porque parece que a mãe já vem com o chip do amor, não é verdade? Você já viu aquelas mães que o filho está na cadeia e elas estão lá na porta chorando pelo filho? Amor de mãe parece que já vem. Mas os filhos interpretam o amor do pai como uma decisão. O pai decidiu amar o filho. E quando nosso pai nos aceita com palavras, com ações, nós sentimos que ele escolheu nos amar. A maioria de nós, queridos, sempre sentiu seguro com relação ao amor da mãe, ao amor materno, mas muitos de nós vivem se esforçando para obter o amor do pai. Eu conheci um rapaz muito bem sucedido, família dele, ele era um homem de posses, esse homem tinha uma linda esposa, filhos maravilhosos, mas ele carregava um vazio dentro dele. E sabe qual era o vazio dele? A mãe dele foi amante do pai. E ele nasceu desse relacionamento, fora do casamento, e o pai nunca assumiu ele nem sequer tinha o sobrenome do pai dele na certidão de nascimento. E a mãe, para não criar um problema no casamento original do pai, nunca lhe apresentou o pai. Mas então, chegou um tempo, o pai ficou viúvo, morreu a mãe, então essa mulher que era amante, a mãe desse rapaz que eu conhecia, falou, eu vou agora te apresentar o seu pai, e o apresentou, mas é aquela relação que já está deteriorada, que já não tem mais o que se fazer. Mas eu me lembro que esse rapaz, ele se esforçou, ele fez tudo, ele entrou na justiça, ele brigou, ele contratou advogados, por uma única coisa: ele não queria herança, ele não queria dinheiro do pai, ele queria apenas ter o sobrenome do pai dele no nome dele. Irmãos, isso mostra o quanto nos prejudica e o quanto faz falta você ter um pai que enche a sua vida. A importância do amor do pai é algo muito grande. Por ser fruto de uma decisão de amar, isso torna o amor do pai indispensável para afirmar o nosso valor, para afirmar a nossa individualidade. E é o amor do pai que nos garante uma transição bem sucedida em direção a se sentir seguro e aceito na fase adulta. A gente às vezes não entende isso, mas a gente está se fazendo essa pergunta: o que que meu pai pensa de mim? Como que eu posso me aproximar mais dele? Eu fico conversando com o seu pastor e eu acho maravilhoso, João, como você tem orgulho do seu pai. Não, porque o pai isso, o pai fez aquilo. Pastor Luiz, olha o livro do pai. O pai está fazendo aquilo, o pai está fazendo aquilo outro. E isso faz com que você olhe para o seu pastor e fale: meu Deus, que homem seguro, que pessoa que está aqui, né, sabendo o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele tem uma referência. Nós estamos perguntando: meu pai me leva em conta, ele confia em mim, eu sou especial para o meu pai. Irmãos, Talvez essa noite você diga: ah, pastor, você está dizendo isso, mas eu não preciso disso. Posso te falar uma coisa? Se o Filho de Deus, que era o Filho de Deus, Deus achou que era importante falar isso para ele, e no batismo de Jesus, o próprio Pai se apresentou e diz: eis aqui o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Se Jesus precisava ouvir isso, se o Filho de Deus precisava ouvir isso, muito mais você e eu precisamos ouvir isso dos nossos pais. Filhos precisam ouvir isso, precisam ouvir: você é meu filho, eu te amo, filho, eu estou orgulhoso de você, filho, eu estou orgulhoso de ser seu pai, eu estou orgulhoso de ser sua mãe, eu confio em você, você vai se dar bem, meu filho, você é competente. O pai falou isso a respeito de Jesus no Monte da Transfiguração, ele disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Pode ouvir esse cara, pode ouvir esse cara, pode confiar nele, esse é meu filho, eu sei que o que ele está falando é certo, é isso mesmo, a ele ouvi. Não ouça o Pedro que está querendo fazer umas tendas aqui para ficar, não ouça Elias, Moisés, ouça o meu filho, porque se você ouviu o meu filho, você está ouvindo alguém que eu confio. Meus irmãos, o amor do pai produz resultados. Muitos transtornos que nós estamos enfrentando é resultado de uma paternidade confusa. Às vezes é resultado de um pai passivo, de um pai fraco, de um pai ausente, de um pai abusivo. Rapazes que têm pais firmes e carinhosos, eles têm mais facilidade de afirmar a masculinidade dele. Hoje em dia nós estamos vendo, os meninos estão se tornando... Olha, a minha filha fala: pai, não dá. Eu virei outro dia para minha filha e falei: cara, você é muito exigente. Olha a tua mãe, olha com quem ela casou. Olha o investimento que ela fez. Ela falou: pai, mas tudo bem. Você, quando você tinha 14 anos, você já trabalhava, você estudava à noite, você foi para a faculdade, você estava correndo atrás. Esses meninos estão jogando videogame, pai. Esses meninos são a mãe que está comprando tênis para ele, é a mãe que está pagando as coisas para ele. E olha... É sério? Quando você tem um pai firme, isso ajuda a afirmar uma masculinidade sadia. Quando você tem um pai firme, as meninas que vêm em casa, um exemplo de um pai que comunica amor fiel para a mãe deles, e elas também são aceitas, amadas. Quantos aqui são pais de meninas? Você é pai de menina. Você vai saber o que eu estou falando. As minhas filhas, quando crianças, elas nunca perguntaram para a mãe se elas estavam bonitas. Elas se vestiam, elas querem ir lá: pai, o que você achou? Um dia eu dei um furo, que a minha filha falou assim: pai, eu estou bonita. Eu falei: bonita não. Eu ia falar: bonita não, você está linda. Mas ela só ouviu: bonita não. Saiu correndo, chorando, eu tive que ir atrás: espera, espera, você está bonita não, você está linda. Uma menina, quando ela é afirmada pelo pai, ela vai sentir a sua feminilidade, ela vai sentir essa personalidade confirmada, sem cair em confusão. Hoje em dia nós estamos vivendo uma confusão sexual terrível, irmãos. Isso em parte é por causa do nosso papel, que nós não estamos desempenhando bem o nosso papel. Existe uma busca de amor. Muitos que estão hoje aqui, inclusive nessa sala, ainda continuam tentando ganhar o amor e a aceitação que necessitavam e desejavam dos seus pais. Para alguns de vocês, isso se tornou uma paixão que está consumindo a vida de vocês. Mas lembra, o que eu estou dizendo para você é que os dias da volta de Jesus serão como os dias de Noé. Vai haver um aumento da perversão, vai haver um aumento da violência, vai haver um aumento do engano. Eu não posso cobrir tudo, então eu decidi cobrir mais a questão da perversão, e eu quero cobrir essa falta de referencial que vai acontecer nos últimos dias. Mas nós podemos nos posicionar bem. Bote seus dois pés no chão outra vez e diz assim: eu estou me posicionando bem. Foi um bom ensaio, mas vamos fazer. Se ajeita aí na sua cadeira, vai, se ajeita aí na sua cadeira. Enche o seu peito, vai lá. Diga assim: eu estou me posicionando bem para o tempo do fim. Irmãos, eu quero que você saiba que você pode ser livre, se amar e aceitar a você mesmo, e você pode tomar passos firmes, começando essa noite mesmo. Malaquias 4:6 diz que Ele fará voltar o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, antes que Ele venha e castigue a terra com maldição. Eu contei para vocês, rapidamente, no sábado, que eu, a minha infância inteira, eu tive um pai abusivo. Aliás, eu passei por muitas coisas da minha infância que trabalhavam para eu não estar aqui. Com 2 anos de idade, eu levei a minha primeira surra no berço com fio elétrico. Várias vezes eu fui espancado pelo meu pai, sem ter ideia nenhuma do porquê eu estava sendo espancado. Outro dia a gente estava vendo na internet um pessoal que apanhou de vara na Índia. Eles estavam todos machucados. E eu falei para minha filha, era assim que eu ficava, das pernas para baixo. Muitas vezes a minha mãe estava ali gritando, para, você vai matar o menino. Aos 8 anos de idade, meu pai me levou para trabalhar na oficina dele. Ele falava comigo assim, pegue uma chave de estria de 5/8. E um menino de 8 anos, eu ia lá e trazia uma de 3/4. Ele falava, larga de ser burro. Como que um menino pode ser tão burro assim? Não sabe a diferença entre 3/4 e 5/8. Esse era o mesmo homem que me levava para o culto de domingo. Nós sentávamos na igreja. Era o mesmo homem que nós cantávamos Alvo Mais Que a Neve, um do lado do outro. E eu fui crescendo com isso, sendo um burro, sendo espancado. E quando eu tive um encontro com Jesus, minha vida, pelo menos agradeço isso ao meu pai, ele me expôs a um ambiente que eu conheci Jesus. Mas eu fui crescendo com isso dentro de mim. Sabe que uma pessoa que sofreu violência na sua infância, a sua tendência natural é se tornar uma pessoa violenta também. Aos 5 anos de idade, eu fui abusado sexualmente por um amigo maior de 12 anos. Então, eu poderia ter me tornado um homossexual, poderia ter me tornado um ladrão, eu poderia ter me tornado uma pessoa extremamente violenta, pelos históricos das coisas que passou sobre a minha vida, poderia estar confundido sexualmente, enfim. Mas eu tive um encontro com Jesus. Mas o fato de você ter um encontro com Jesus não quer dizer que as coisas mudam do dia para a noite. Então, eu me casei, eu vim fazer um instituto bíblico, e eu estava orando, eu estava lendo livros de cura interior, eu me lembro da David Simmons, que tinha um livro verde, Cura para Traumas Emocionais, eu estava lendo, eu estava buscando a Deus, mas eu carregava ainda aquele peso dentro de mim. Então, um dia, uma psiquiatra da igreja ligou para minha esposa e falou, Eliane, eu vejo umas coisas no Luiz e eu gostaria de oferecer para ele uma terapia. Ela era uma psiquiatra muito famosa aqui em Curitiba, naquela época, nos anos 90, uma consulta dela já custava R$70 na época. Isso era muito dinheiro na época. E ela falou, olha, eu quero oferecer para ele gratuitamente, eu vou fazer uma psicoterapia com ele. E a minha esposa veio e falou assim, a doutora ligou aqui e ofereceu isso para você. Eu falei, eu quero. Ela falou, não, calma, você não está entendendo. A psiquiatra, aquela que dá remédio para todo mundo, ligou aqui e ofereceu para você uma terapia. Eu falei, eu quero. Ela falou, deixa eu explicar de novo para você. É aquela que só lida com os problemas da igreja. Pessoa mais maluca da igreja, quando os pastores não dão conta, a gente envia para ela. Eu falei, eu quero. E aí lá fui eu. No primeiro dia da consulta, tinha todos aqueles irmãos problemáticos sentados. Aí eu entrei, eles falaram, você também, né, pastor? Eu falei, eu também. E lá fui eu. E ela falou, olha, Luiz, vai ser apenas 3 meses. E realmente eu fiquei lá. 3 meses e 3 anos. 3 meses e 3 anos naquela clínica. Muitas vezes, meus irmãos, a psiquiatra fazia assim, vamos orar. Então a gente ajoelhava os dois, ficava metade da terapia orando, clamando. Ela falava, eu não sei como resolver. Você é um novelo com muitas pontas. Aí, um dia, alguém aqui, você já foi, não precisa levantar a mão para você, não, às vezes você não quer se expor, mas você já foi no psiquiatra, no psicólogo, é muito diferente. Você como pastor, pastor João, vem uma pessoa para aconselhar você, pastora Débora, vem num aconselhamento, você fica até o final, até a pessoa ficar bem, o psiquiatra não é assim. Então, um dia eu estava lá e ela falou assim, fale do seu pai. Eu falei, eu não quero falar do meu pai. Ela falou, mas como você não quer falar do seu pai? Eu falei, eu não quero falar mal dele. Ela falou assim, mas como você não quer falar mal do seu pai se você odeia ele? Eu virei para ela, eu não odeio meu pai, eu amo meu pai. Aí ela falou, pim, acabou o seu tempo, a gente volta semana que vem. Eu saí com aquele negócio dentro de mim, eu saí, meu Deus, eu odeio ou eu amo meu pai. Eu me lembro, eu tinha um golzinho branco, quadradinho, eu dirigi umas 5 quadras, eu não consegui, eu estacionei o meu gol, e eu comecei a gritar lá dentro, Deus, eu quero perdoar meu pai, eu quero liberar a vida do meu pai, Senhor, eu amo meu pai. E foi, olha, o meu golzinho devia lá do lado de fora, tá balançando assim, ali tinha uma reunião de avivamento, mas aquele dia, algo aconteceu, eu perdoei o meu pai, eu liberei o meu pai, eu perdoei por aquelas surras, eu perdoei por aqueles insultos, eu perdoei por tudo aquilo que estava acontecendo. E eu quero dizer algo para você, quando você faz algo na sua vida, Deus libera os céus. Porque sabe o que aconteceu? Um mês depois eu fui ao Rio de Janeiro visitar o meu pai. Tudo bem? Você é muito lindinha. É lindinho ou lindinho? Lindinho. Você é o Jessé. Qualquer dia desse a gente chama para pregar aqui, falou? Um mês depois eu fui até o Rio de Janeiro. Os meus pais, eles moram numa casa nos fundos, a minha irmã tem uma casa na frente. Tem um portão e um corredor que dá lá para o fundo. Meu pai estava no portão. A primeira coisa que meu pai fez quando eu cheguei, me abraçou e me beijou. Eu nunca tinha ganho um beijo do meu pai. Eu já achei estranho, falei, o que que está acontecendo aqui? Que estranho. Aí meu pai falou, foi conversando comigo, andando pelo corredor, ele falou, vem comigo aqui no quarto. Ele entrou no quarto, aquele um senhorzinho, né? Ele puxou uma gaveta da cômoda, tirou um livro, falou, Luiz, eu tô lendo esse livro aqui. Eu não lembro nem que livro era, irmãos, mas ele virou e falou assim para mim, olha, eu queria que você soubesse, se eu tivesse uma segunda oportunidade de criar você, teria sido totalmente diferente. Deus estava liberando a minha vida, mas Deus também estava liberando o meu pai. Deus estava me levando a um processo de perdão, mas ao mesmo tempo que Deus estava fazendo isso, algo estava acontecendo também na vida daquele homem. Daquele homem que carregou esse fardo, daquele homem que carregou essa aflição de ter sido o torturador do seu próprio filho. Anos depois, o meu pai faleceu. As minhas irmãs me ligam. Ó, o papai faleceu e tudo mais, ele tinha ficado doente. E eu fui para o velório do meu pai. E lá no velório do meu pai, as minhas irmãs falaram, eu não vou falar. Ninguém queria falar. Quem vai falar sou eu. E eu ali, em frente ao caixão do meu pai, eu pude dizer assim, ó, aqui está um homem que sempre melhorou. No decurso do tempo, ele se tornou o melhor marido, ele se tornou o melhor avô, ele se tornou o melhor pai. E era tão maravilhoso para mim poder estar no enterro do meu próprio pai, falando para ele, ou falando dele, podendo falar bem, porque realmente Deus tinha feito uma obra na minha vida. Agora eu te digo tudo isso, porque eu disse isso aqui em algum momento, algo que eu tenho aprendido no decurso da minha vida, que a melhor maneira de honrar os meus pais é não cometer os mesmos erros que eles. E embora eu tenha tido uma infância onde eu digo que eu não tive uma boa referência, pela graça de Deus, eu pude encontrar em Cristo e em Deus Pai uma boa referência. E essa boa referência eu pude entregar também para as minhas filhas. Eu nunca precisei ser um pai abusivo, eu nunca precisei ser um pai ausente. Eu brinquei com as minhas filhas de boneca, eu sei todos os filmes de princesa. Na época da videolocadora, lembra que tinha aquela coisa, pegue cinco e fique uma semana, você lembra? Então, era, você pegava lá sete filmes, eu pegava seis filmes de princesa e um do Rambo. Eu falava, não, pelo menos umzinho para mim aqui, assistir de vez em quando. Eu brinquei de Fashion Polly, eu brinquei de Barbie, geralmente eu fui o Ken. Mas, porque eu entendia. Hoje, a minha filha, eu cheguei em casa, ela falou, pai, vamos no shopping, porque nós precisamos provar um negócio, um chá da Tailândia que saiu. E nós fomos, o troço mais horrível do mundo. Eu falei, meu Deus, você me chamou para tomar o troço pior da vida. Mas aí, quando eu volto para casa, minha esposa fala assim, você tem um pai parceiro, né? Ele topa fazer tudo com você. Os últimos dias, eles vão ser marcados por... vão ser marcados pela falta de identidade, vão ser marcados pela falta de referência. Mas a boa notícia é que eu e você podemos nos posicionar bem para os dias do fim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu e toda a minha família entraremos na arca, eu e toda a minha família vamos para a Disney. Não vai ficar ninguém aqui, nem que eu tenha que dizer que Pedro negou Jesus por causa da sogra, mas vai entrar a família inteira. E se eu quero que toda a minha família esteja comigo nos lugares mais importantes, mais alegres, mais impressionantes, eu não quero que a minha família fique para fora da eternidade. Essa noite eu quero convidar você a se posicionar bem para os dias do fim e saber que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Tudo aquilo que te faltou, Deus tem para completar em você. Você crê nisso? Eu quero orar com você, se você puder, fica de pé no lugar onde você está. Existe algo que é maravilhoso na família de Deus. A nossa família natural, ela pode ser dissolvida pelo divórcio. Talvez alguns de vocês aqui tiveram uma família que foi dissolvida pelo divórcio. A nossa família natural pode ser dissolvida por uma morte de alguns dos entes ali daquela família. Mas a nossa família espiritual, ela vai permanecer pela eternidade. Existe algo que Deus faz. Deus olhando a lacuna que tem no nosso coração, que os nossos pais deixaram, às vezes a nossa mãe faltou e deixou, nossos pais faltaram. Deus coloca pessoas ao nosso redor para preencher essas lacunas na nossa vida. E talvez essa noite você precise sair daqui com essa consciência que pode ser que o seu pai não foi presente, mas você teve um tio que foi muito presente. Pode ser que a sua mãe não foi aquela pessoa maravilhosa, mas Deus colocou uma irmã na igreja, que andou com você, que amou você, que esteve ao seu lado. Pode ser que alguém na tua família não preencheu tudo aquilo que você precisava. Mas aí Deus colocou pessoas ao seu redor. Homens e mulheres de Deus, pessoas da família de Cristo, para preencher no teu coração aquilo que faltava em você. Você pode reconhecer alguém assim na tua vida? Alguém pode dizer assim, eu reconheço alguém na minha vida que Deus colocou para preencher lacunas que ficaram. Eu quero te animar a algo hoje aqui. Liga para essa pessoa. Manda um WhatsApp, se você puder. Escreve uma carta para essa pessoa. Até se essa pessoa já não existe mais, se ela já faleceu, você talvez pode escrever uma carta para você registrar os sentimentos do seu coração com relação a essa pessoa. Você não vai mandar para ninguém, mas você vai saber que aquilo estava no teu coração, que você carregava essa coisa boa no teu coração com relação àquela pessoa. Eu tenho um tio, eu nunca ganhei um presente de Natal, eu nunca tive uma festa de aniversário, nunca comemoraram o meu aniversário quando criança. Depois de adulto, já fiquem tranquilos, já comemoraram muitas vezes, né? Nunca me deram um presente de Natal quando criança. Mas eu tinha um tio que ele vinha todo Natal na minha casa. E ele não fazia coisas assim mirabolantes. Ele trazia uma Coca-Cola. E aquilo está guardado no meu coração, porque ele demonstrava amor com aquilo. E eu senti o amor do meu tio. Algumas vezes ele trouxe presentes, algumas vezes ele trouxe uma boneca para minha irmã, trouxe um brinquedo para mim, e ele marcou o meu coração. Eu não sei quem Deus colocou ao seu lado, mas uma coisa eu sei: nós precisamos nos preparar para os dias dos fins, nós precisamos nos tornar aqueles homens e mulheres que vamos marcar a nossa casa para o bem. Os nossos filhos precisam lembrar bem de nós, precisam ter boas memórias da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Eles precisam disso. E como eu falei, não se trata, meus irmãos, de algo que vocês vão receber. Se trata de algo que vocês já têm. Basta você dizer: eu vou começar hoje. É algo que você já tem. Talvez você vai precisar hoje virar para o teu filho e dizer: filho, eu te amo. Você é especial para mim. Você é querido, sabe por quê? Porque não é muito interessante que a gente fala assim: não, mas o meu filho já sabe. Meu filho já sabe que te amo, que me ama. Só que aí você dá bronca no teu filho o tempo inteiro. E aí você fala assim: é que ele nunca aprende, ele não sabe. Para dar bronca você repete toda hora e o filho não sabe. Mas para amar, você quer que ele saiba. Fale para o seu filho, cada vez, para cada bronca que você vai dar, diga um: eu te amo também, você é importante, você é querido, você é amado. Decida declarar para os seus filhos o amor que Deus colocou na sua vida por eles. Que o amor seja expresso entre vocês, que o amor seja verbalizado entre vocês. Ei, pai, às vezes para o pai é mais difícil, mas lembra: seu filho registra teu amor como uma decisão. Decida amar, decida expressar o seu amor, decida dizer isso para o seu filho desde pequenininho, mas não apenas quando pequenininho. Jesus era um homem de 30 anos e Deus ainda estava dizendo para ele: esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Deus não estava dizendo para ele: já é grande, não precisa, já viveu a eternidade comigo. Ele está dizendo: esse aqui é o meu filho amado. Publicamente ele estava dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você pode decidir fazer isso também. Eu quero orar por você essa noite, porque Deus vai levantar nessa igreja, está levantando nessa igreja bons pais, boas mães, homens e mulheres que estão posicionados para o dia dos fins, que sabe que os últimos dias serão dias sem referencial, mas você vai ser referência. Escute o que eu vou te dizer. Eu quero orar essa noite, eu sei que meu horário está avançado, mas eu quero orar por você que chegou nesse lugar e diz: eu não estava preparado para o tempo dos fins, eu nem estava pensando nisso. O que o pastor está falando aí, meu Deus, o que ele falou esse final de semana inteiro, eu não estava preparado para isso. Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa, como eu disse para vocês, eu cresci na igreja metodista. E uma das máximas da igreja metodista é pensar e deixar pensar. Eu sou do tipo da pessoa que, normalmente eu sou diplomata, eu sempre digo: bom, se você não quer, ótimo, glória a Deus, eu quero, cada um na sua, cada um no seu quadrado, está tudo bem. Mas esses dias Deus está mudando a minha vida, porque há um incômodo dentro de mim. Eu não quero que você não venha comigo. Não é que eu vou ser intolerante, mas eu não posso terminar esse final de semana aqui sem dar a você a oportunidade de que, se você estava longe de Deus, você voltar para Ele hoje. Se você não tinha Cristo como seu Senhor e Salvador, você decidir hoje, porque vai ser, quando Ele voltar, vai ser de um minuto para outro, não vai haver tempo para se arrepender. E eu não quero você fora. Se Noé ia levar toda a sua família para a arca, eu quero que você também faça parte da família de Deus. Eu quero que você também faça parte da eternidade. Eu não quero deixar você para trás. Esse clamor está dentro do meu coração, e é por isso que eu quero orar com você essa noite. Se você me permitir, feche os seus olhos onde você está, abra suas mãos, faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, essa noite eu entendi a vida eterna, o plano de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Perdoa meus pecados, faz de mim uma nova pessoa. Eu quero estar na eternidade com Cristo Jesus, eu e a minha casa, eu e a minha família. Ah, Senhor, eu creio que tu morrestes, ressuscitastes, estás vivo, é poderoso para perdoar meus pecados, para me dar nova vida e me dar a eternidade. Essa é a minha fé. Eu creio no meu coração e eu confesso com a minha boca: Jesus Cristo é o meu Senhor, para a glória de Deus, é o meu Salvador, a partir desse dia e para sempre, no nome de Jesus, amém.